Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina a quebra de sigilo bancário do deputado federal Valdir Maranhão.
STJ afasta a extinção de processo por suposto abandono do autor da ação.
A empresa é condenada por leite adulterado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
Eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, determinou a quebra de sigilo bancário do presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão.
O parlamentar é investigado por suposta atuação em prefeituras envolvidas em investimentos fraudulentos em fundos de previdência de servidores públicos municipais. Ricardo Viula.
O ministro Marco Aurélio acolheu o pedido de acesso aos dados bancários do deputado feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas negou a quebra do sigilo das contas da esposa de Valdir Maranhão. O relator destacou que ela não está sendo investigada no inquérito. O pedido da Procuradoria-Geral da República foi feito a partir de informações obtidas em acordo sigiloso de colaboração premiada firmado entre uma testemunha e o Ministério Público. A delação foi homologada pelo ministro Marco Aurélio.
O Superior Tribunal de Justiça afastou a extinção de uma ação judicial decretada com o fundamento de que o autor teria abandonado a causa.
Dos 20 integrantes com um litígio sobre dissolução de uma sociedade, 19 foram devidamente citados. Fátima Ochoa.
O autor da ação alegou que o processo foi extinto de ofício pelo juiz sob alegação de abandono, mas sem o requerimento da parte ré, e que, além disso, ele teria sido intimado para dar andamento ao processo em endereço diferente ao informado nos autos. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não está de acordo com a jurisprudência do STJ. O relator destacou que a súmula 240 do tribunal estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Ainda segundo o ministro, a extinção só pode ser efetivada após a devida intimação, com o esgotamento de alternativas para a localização da parte integrante do processo.
Um operador de motosserra que ficou paraplégico após ser atingido por uma árvore será indenizado em R$ 240 mil.
A árvore foi arrancada por um dos donos da propriedade com a ajuda de um trator para abrir uma estrada de terra no local.
A decisão é da Justiça do Trabalho em Pimenta Bueno, no estado de Rondônia. Carlos Ribeiro.
Na sentença, os desembargadores afirmaram que, segundo os depoimentos das testemunhas, os donos da propriedade agiam em sociedade na exploração clandestina de madeira, fornecendo maquinário aos trabalhadores contratados. Os funcionários, porém, não contavam com equipamento de proteção individual. Ainda cabe recurso contra a decisão.
Uma empresa foi condenada pela adulteração e comercialização de um lote de leite.
O produto estava impróprio para consumo. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público após denúncia de uma consumidora.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Johnny Luna.
Após ser condenada a publicar em jornal de grande circulação sobre a inadequação para consumo do produto, a empresa recorreu. Na decisão, porém, o desembargador relator destacou que a prova apresentada não deixa dúvidas de que o leite não tinha condições próprias para ser consumido. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização genérica, tanto pelos danos individuais homogêneos, quanto pelos danos difusos, ambos a serem apurados em liquidação de sentença, a ser movida pelos interessados e pelo Ministério Público.
A União e o Estado de Santa Catarina devem continuar pagando multa de R$ 1.000 por dia de atraso na retomada das obras da Escola Indígena de Ensino Fundamental da Reserva Aldeia Condá, no município de Chapecó.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, negou o recurso da Advocacia Geral da União, que pedia a suspensão da penalidade.
A obra, iniciada em janeiro de 2011, está parada desde abril de 2013.
O estado de Goiás terá de contratar um profissional especializado em língua brasileira de sinais para acompanhar um aluno deficiente auditivo.
A decisão é da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Goiano, Elívio Blower.
A mãe do estudante solicitou um servidor especializado à Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte. O pedido foi negado, com a expedição de um documento que reconhecia a necessidade do estudante, mas destacava a proibição do governo em realizar novas contratações devido à redução no orçamento. Ao conceder o mandado de segurança, porém, o juiz afirmou que é dever dos entes públicos fornecer aulas ministradas por professor habilitado em Libras para atender às necessidades específicas dos deficientes auditivos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Minuto do TCU. Século XXI, era das informações. Hoje a tecnologia desempenha papel central na vida do cidadão e no funcionamento das instituições. A produção, coleta e análise de dados são cada vez mais importantes na gestão pública. Quer saber como o TCU tem utilizado a tecnologia da informação para identificar irregularidades e melhorar a gestão de recursos públicos? Então confira o programa Eu Fiscalizo deste mês. Entre outros assuntos, o programa aborda o uso de ferramentas como mineração, cruzamento de dados e Big Data e a importância dos dados abertos para o controle social dos gastos públicos. O programa Eu Fiscalizo é uma produção do TCU e você pode assistir na TV Câmara, na TV Senado ou no canal do TCU no YouTube. Não perca. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta às 19 horas. Boa noite.